Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da UFSPA e coordenadora desse podcast. Estamos de volta com a segunda parte do episódio sobre astrofísica com o professor Alan Alves Brito, que atualmente trabalha no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa irmã aqui, a UFSPA. A pesquisa do Dr. Alan é voltada aos temas relacionados com a evolução clínica de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas. É ainda autor de livros de literatura, educação e divulgação em ciências, um deles finalista do Prêmio Jabuti em 2020. E ganhador do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica em 2022, na categoria Pesquisador e Escritor. Então é isso, vamos conferir a segunda parte dessa conversa que foi incrível. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Até a próxima, um beijão.
Eu estava lendo o teu livro, Astroantropológicas, onde tu visibiliza os saberes dos corpos excluídos, né? Especial com que se refere ao conhecimento das constelações e da cosmologia. Podia, então, compartilhar um pouco conosco alguns desses saberes que tu coloca lá no livro, enfim, alguma coisa que eventualmente tu possa ter descoberto recentemente, e o quanto que é importante para nós, seres humanos, percebermos a ciência também a partir desses olhares, e não só um olhar eurocentrado, masculino, né, branco. Pode falar um pouquinho sobre isso?
Primeiro, eu vou começar pelo final. Eu acho que esse movimento, o livro Astroantropológicas, né, e esses movimentos que a gente tem feito, é também no sentido de compreender que as ciências, elas são construções humanas, coletivas, né, e como elas são construções humanas, a gente precisa questionar quem são esses humanos quando a gente se refere às ciências. Muitos desses humanos foram excluídos desse processo, né? Então, os povos originários, as pessoas negras, quilombolas, indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIA+, né? Essas pessoas, historicamente, elas têm sido exterminadas, assim, retiradas desse lugar, né? Pessoas com deficiências, né? Então, é esse questionamento, por isso também astroantropológicas, é as lógicas cósmicas, as escalas cósmicas e as escalas do nosso dia a dia. Porque também, por vezes, parece que essa astrofísica ela está desconectada da realidade. Eu gosto de dizer sempre que a minha cabeça está nas estrelas, mas eu vivo na Terra. Então, eu preciso olhar para o lado e eu preciso perceber essas relações. Então, astroantropológicas e essas cosmologias, essas filosofias, essas epistemologias, elas estão conectadas à forma como a gente pensa as relações entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra. E isso é muito importante para nós quando a gente pensa que o nosso país ele é constituído, sobretudo, por três matrizes, né? Matriz europeia, matriz africana, afro-brasileira e a matriz indígena, que já estava aqui antes da invasão dos europeus. Claro que há outras matrizes, né? Mas eu trabalho sobretudo com essas três. Essas filosofias, essas outras filosofias, epistemologias, elas são muito importantes para nos ajudar a humanizar esse processo de fazer ciência, de nos pensar quais são os modelos de mulheres e homens cientistas que a gente tem. Quem é que pode estar nesse lugar? Quem é que pode ocupar esse lugar? Então, essas astroantropológicas, esse livro foi pensado muito também nesse sentido de trazer questionamentos olhando para essas relações céu e terra. Quando a gente constrói um telescópio de 40 metros que a gente vai precisar colocar numa montanha que é sagrada para os povos originários do Havaí. Ou quando a gente constrói uma base de lançamento de satélites, que é muito importante para nós, na astrofísica, na astronáutica, mas a gente vai colocá-lo num território que é quilombola, como acontece com os povos quilombolas de Alcântara, no Maranhão.
Exato. Né? Como é que tu pacifica isso em ti, Alan? Como é que tu te posiciona dentro dessas situações?
Pois é, essas são questões sociocientíficas fundamentais que todos nós deveríamos discutir nas formações iniciais de química, de biologia, de física, da ciência da natureza, né? Porque essas questões não são colocadas para nós. A nossa perspectiva de desenvolvimento na química, e a química sobretudo, né, que tem aí um papel fundamental em todas essas assim, outro jeito de pensar a indústria, as relações, cosmética, né? Tem várias questões aí sociocientíficas importantes, inclusive sobre patente, sobre conhecimento, sobre a apropriação de conhecimentos ancestrais. Quando eu construo um telescópio de 40 metros para colocar numa montanha que é sagrada, eu esqueço que aquela montanha não é só uma montanha. Aquela montanha é uma divindade para os povos originários. Aquela montanha é um elemento importante da cosmologia. É meio paradoxal, porque eu construo um telescópio dizendo que eu quero entender a cosmologia, o modelo Lambda-CDM. Eu quero entender de que é feito 95% do universo. E para isso eu preciso construir um telescópio de 40 metros e colocá-lo na montanha que é sagrada. Por outro lado, eu estou agredindo severamente a cosmologia de uma outra cultura que, na minha perspectiva ocidental, é inferior. A gente continua numa perspectiva colonizadora. Então, por isso que esses diálogos e esse livro, ele vem muito nesse sentido, de como é que a gente pode humanizar esses processos, né? Devolver essa humanidade. Ou então pensar de novo quais são as perspectivas cosmológicas dos povos Bantu e dos povos Yorubá, que são os povos Bantu, Yorubá, Fon, que são povos que estão muito conectados à nossa forma de pensar o mundo no Brasil, porque nossa colonização, né, ela escravizou essas pessoas, e essas pessoas não vieram para cá leigas. Elas vieram com línguas, com ciência, com tecnologia, e isso perpassa a nossa língua, a nossa cultura, a nossa dança, a nossa comida, os nossos mitos, a nossa forma de pensar, e isso é cosmologia, de novo, né? Então, onde é que isso entra na relação céu-terra? Por que a gente não aprendeu isso? Por que a gente se desconectou? Então, o livro tem esse objetivo de trazer muitas dessas mitológicas, entendendo que essas mitológicas não são lendas, não são historinhas para boi dormir. É uma literatura potente, é um conjunto de história, é um livro de história, tal qual Odisseia e Ilíada também são. E a gente reconhece porque são gregos, mas a gente não reconhece, por exemplo, os Oriki, dos Yorubá, né, como uma potência literária, mitológica, filosófica que está lidada. A síntese, por exemplo, cosmológica dos povos Yorubá na separação entre céu e terra, né, e como esses povos lidam com dualidades, não com binaridades. Como o masculino e o feminino estão tão conectados, o céu e a terra estão conectados. Não há uma divisão colonial, eurocêntrica, como a gente tem, de masculino, feminino, homem, mulher, trans, cis, né? Não há essa binaridade, mas há uma dualidade, um sentido de complementaridade. Ou pensar várias cosmologias dos povos originários, os povos Yanomami, Guarani, Kaigang, com suas cosmologias, com suas explicações, com suas organizações do mundo, da vida, da biologia, né? A sua forma de pensar a química. Então, eu acho que o livro ele entra nesse sentido, assim, como uma tecnologia ancestral da gente poder, no século XXI, questionar essa hegemonia de ciência que tem desumanizado certos corpos historicamente. Então, o objetivo é, de fato, construir um projeto de ciência antirracista, um projeto de ciência e de divulgação de ciências antirracista que nos faça refletir, transformar e pensar o mundo e o universo a partir de outras perspectivas, sem hierarquizar. Eu não preciso ser melhor nem pior, mas eu posso ouvir, eu posso aprender e eu posso caminhar juntos, né? O Nego Bispo, que é um pensador quilombola, ele traz a definição de cosmofobia. A gente não precisa ser cosmofóbico. Eu não preciso exterminar os outros para impor a minha forma de pensar.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu considero bem importante. Quando tu começou a falar sobre essas questões de que a gente vem, então, e para que a gente consiga fazer medidas e estudos, a gente invade espaços sagrados, né, e continua com esse comportamento violento e tendo essa... Eu fiquei me perguntando, será que se a gente tivesse conversado com esses povos, com o diálogo, a gente não chegaria num meio termo em que a gente pudesse ainda assim, por exemplo, instalar o prédio no local, ao mesmo tempo que preservando as, né, respeitando o que eles acreditam? Será que é impossível a gente conseguir chegar num acordo?
Eu acho que sempre é isso, né? Quando você trata dos conflitos ético-raciais, né? Porque a gente está falando de conflitos ético-raciais, a gente está falando de racismo ambiental, que são questões muito similares ao que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Vamos pensar Porto Alegre, toda essa apropriação, né, imobiliária, a expulsão de certos corpos de certos territórios. O bairro Rio Branco era a colônia africana, décadas atrás. E essas pessoas foram expulsas dos seus territórios, foram enviadas, por exemplo, para Restinga, para que o Rio Branco se transformasse no que é hoje. Um bairro caríssimo, né, de pessoas da alta elite, e aí tem vários outros exemplos em Porto Alegre que estão acontecendo. Então, esse movimento é parte do racismo ambiental. Então, é a mesma perspectiva quando a gente pensa a construção de telescópios, né, da questão da construção de casas, de prédios, é o mesmo sistema, é o racismo ambiental articulado. Quando a gente pensa na construção de lixo químico atrás de uma comunidade quilombola, quando a gente pensa a ampliação da rodovia da BR-386, que vai destruir vários quilombos, né? Então, é tudo parte do mesmo processo. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem, na nossa perspectiva ocidental, uma ideia do que é desenvolvimento. E essa ideia de desenvolvimento, ela não dialoga com a ideia de desenvolvimento dos povos ancestrais tradicionais. Porque eles têm uma outra perspectiva. Não é sustentabilidade somente, mas é bem viver. É outra relação com o território, porque o território não é terra. O território é parte do corpo e do pensamento desses povos. Né? Então, observe que são perspectivas de mundo totalmente diferentes. E aí, para a gente poder construir um consenso, a gente vai precisar dialogar. E nesse diálogo, certamente, a perspectiva ocidental vai ter que perder. Ela vai ter que abrir mão de privilégios.
Ela vai ter que ceder
o lucro, sobretudo. Então, a dificuldade está aí. Eu acho que os povos, esses povos tradicionais, os povos originários do Brasil, os povos quilombolas, esses povos sempre foram, historicamente, guardiões, assim, dos rios, das florestas, dos territórios, né? Sempre foram, eles sempre preservaram, é parte da sua existência a preservação. Mas é a gente, na perspectiva ocidental, que vem com outro olhar. Então, eu diria que para a gente construir esse consenso, para a gente mediar esse conflito, a gente vai precisar dialogar muito. Mas esse diálogo, ele precisa ser um diálogo de fato. Ele não pode ser um monólogo. E ele não pode simplesmente ser somente parte de um processo de fingir que está ouvindo, mas na verdade não está ouvindo, está colonizando de novo. Está neocolonizando, né? É isso, eu acho que, por isso que eu falo, são duas perspectivas. A gente tem aqui conflitos de projetos. São projetos distintos de país, são projetos distintos de povos, né? Então, assim, para a gente mediar um conflito tão cosmológico como esse, a gente vai precisar ouvir muito. O mundo ocidental vai precisar ouvir muito, vai ter que ouvir, vai ter que assim, ter esse ouvido atento, né? E aí sim agir e atuar, ouvir a condição dos povos. É possível ampliar a rodovia BR-386? É possível ampliar, mas para isso, os povos quilombolas que ali residem têm que dizer como. Inclusive, há toda uma legislação nesse sentido, porque a pessoa tem que ter uma consulta prévia.
Exato.
Então, isso tem que ser construído junto com as comunidades. Elas têm que dizer quais são as condições, quais são os limites. As empresas, o Estado, têm que garantir a sobrevivência dessas pessoas, né? Porque ali não é só pessoas, não é só humanos. São humanos e não humanos, porque tem mundos visíveis, mundos invisíveis, tem plantas, tem outros animais, né? Árvores. Então, assim, por isso que eu digo, é complexo, porque é um território sagrado que tem mundos. Por isso que o nome do livro é Astroantropológicas, Oriki das Matérias Invisíveis, porque tem mundos visíveis e mundos invisíveis que fazem parte dessa cosmologia. Então, isso significa uma agressão profunda. E o nosso projeto de país, ele não tá vibrando nessa frequência. Então, a gente vai precisar desconstruir esse conceito de ciência, de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação. E desconstruir não quer dizer que a gente vai negar os benefícios e o que a ciência tem trazido para nós historicamente, mas a gente vai precisar tensionar, sim. Porque se nós tivéssemos antropólogos, por exemplo, dos povos originários, quilombolas, se nós tivéssemos cientistas, quilombolas, indígenas, engenheiros, donos e donas de corporações, certamente não seria esse o projeto. Por isso que é tão importante também que na universidade que a gente forme cientistas, engenheiras, engenheiros, né, políticas e políticos, médicas, cientistas sociais com outras perspectivas de mundo. Não dá mais para a gente formar pessoas somente para uma perspectiva positivista e desenvolvimentista do mundo e desconsiderando a existência de outros corpos, né? Porque isso é o mais grave. Não dá mais. Exato. A gente vai precisar rever toda essa formação.
E destruindo, né? Uma coisa que eu li é sobre a partícula de Deus, né? A partícula de... Como é que fala?
Boson Higgs.
É isso, Boson Higgs. E eu estava lendo sobre isso, né? E meio da onde é que surgiu essa ideia de partícula de Deus. Será que tu poderia falar um pouquinho... Claro, eu sei, de maneira resumida, porque não dá para a gente se aprofundar muito sobre o que é essa partícula e por que ela foi chamada de partícula de Deus.
Tá, vamos pensar que o modelo padrão de física de partículas, que nos ajuda a entender a tabela periódica dos elementos químicos, porque os átomos são feitos de prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons no centro, os elétrons girando em torno, né? Então isso dá um átomo. E os prótons e os nêutrons são feitos de matérias ainda mais fundamentais que a gente chama de quarks. Então, quando a gente fala do modelo padrão de física de partículas, a gente está falando sobre um modelo que explica a existência dos átomos. E isso é fundamental porque os átomos, a tabela periódica, constitui 5% do universo. Quando a gente olha para o modelo de física de partículas, nós temos dois tipos de famílias. As famílias dos férmions e a família dos bósons. A família dos férmions é aquela família que está ligada à explicação dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, a matéria bariônica. A família dos bósons, elas estão conectadas com as partículas mediadoras. As partículas mediadoras, elas explicam os campos, as quatro forças fundamentais. Porque para explicar o universo como ele é, a gente parte, sobretudo, da força gravitacional, da força eletromagnética, da força fraca e da força forte. A força forte, por exemplo, é que explica por que o átomo ele não se desacopla, né? A gente tem prótons no centro, muitos prótons no centro, dependendo do átomo, a gente tem muitos prótons ali, e obviamente que esses prótons têm cargas positivas. Então, os prótons juntos deveriam romper esse átomo, mas eles não rompem porque a gente tem força forte que está ali segurando, mantendo a estabilidade desse átomo.
Quando eu dou aula sobre átomo, eu até inclusive mostro para eles que a mecânica clássica não explica, por exemplo, o elétron ao redor do núcleo, se mantendo ali naquela região do espaço, porque qualquer partícula que tem massa e que tem uma certa aceleração, ela iria, pela força do atrito, se desacelerar e aí acabar colapsando para o núcleo, né?
Exatamente. A gente tem força eletromagnética ali, né? Mas ela não explica a estabilidade do átomo. O que vai garantir a estabilidade é a força forte. Vai manter coeso ali, os nêutrons não vão apitar em nada, nêutrons, né? E os prótons vão ficar ali coeso por conta do campo de força forte. Os prótons e os elétrons vão estar agindo ali a força eletromagnética. A força forte, força fraca, eletromagnética e a força gravitacional são as quatro interações fundamentais. E aí, em cada uma dessas interações, nós temos as partículas. Temos a partícula do campo de força forte, nós temos a partícula desse campo de força eletromagnética, o fóton, por exemplo, é essa partícula, né? No caso da radiação eletromagnética, a gente tem as partículas associadas ao campo de força fraca e a partícula também associada ao campo da força eletromagnética, a gente não detectou ainda, que é o graviton. Então, os bósons formam as partículas, esse lado da família de partículas associada às partículas mediadoras, que vão atuar na forma como os campos atuam. E aí, dentro do modelo padrão, existia a previsão desse bóson de Higgs, porque o que vai determinar essa família de partículas é a distribuição de massa. Então, havia uma previsão teórica para a existência desse bóson que partilharia massa dentro desse âmbito, né, desse conjunto de partículas mediadoras, para poder fechar o modelo padrão, porque faltava essa observação experimental para poder dar conta de como o modelo padrão se coloca e se explica. Então, por isso que ficou a partícula de Deus, no sentido de que esse bóson de Higgs é essa partícula que doa massa para esse conjunto de bósons, né, mediadores.
Foi num acelerador de partículas, não foi? Que foi o que ele foi detectado?
É, no geral, os laboratórios para esse tipo de experimento são os aceleradores de partículas. O que que a gente sabe da formação de partículas, né? Lá atrás, quando o universo se forma, você tem produção e aniquilação de partículas. Então, no acelerador de partículas, a gente faz essas partículas girarem muito rápido e, obviamente, que nesses processos elas vão formando outras partículas e, quando encontram certas partículas, antipartículas também se destroem. Então, você consegue produzir e aniquilar partículas nesses aceleradores. E ali você faz contas para saber o que que entra e o que que sai desses processos antes e depois dos encontros, né? E numa dessas, bingo, a previsão experimental para o que a teoria previa batia. E aí a gente consegue detectar essa partícula bóson de Higgs.
Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O bóson de Higgs, ele doa massa para a formação das partículas como
Como,
ou para unir, ou para manter
Não,
estável.
ele é a partícula mãe. Esse Deus aí é no sentido de mãe, de doar
Entendi.
massa para fechar o sistema, né? Porque lembra que a gente sempre parte de princípio de conservação, né? Tem que bater as coisas. Então ele entra, esse bóson de Higgs entra para fechar as contas na distribuição de massa dessas partículas mediadoras.
Bah, muito interessante.
Sim.
Como é que tu enxerga a questão do lixo espacial, que foi algo que tu tratou um pouco no livro também, né? Qual é a nossa preocupação em relação a isso? Existe preocupação? Existe algum movimento em relação a isso? E qual seria, por exemplo, o principal problema relacionado ao lixo espacial?
O lixo espacial é uma questão que vem sendo debatida já há muito tempo. Existe, inclusive, um grupo na União Astronômica Internacional para pensar a questão do lixo espacial. É algo muito problemático, porque quando a gente olha as imagens, né, porque existe imagem desse lixo, né, tem muito satélite. Tudo que a gente coloca no espaço que fica por lá vira lixo. Então ele é muito problemático, inclusive, sobretudo porque pode cair. Claro que a probabilidade de cair numa cidade é muito pequena, né? Mas pode acontecer, né? A probabilidade é pequena, mas não é inexistente. Também na questão das viagens espaciais, ônibus espaciais, né? Envio de satélites importantes de ciência ou de observatórios pode ocasionar acidentes. A questão da poluição luminosa, assim. Então, assim, são várias questões que nos preocupam em relação ao lixo, porque lixo é lixo, né?
Pode inclusive atrapalhar nas medidas de vocês, é
E
isso?
isso também. O lixo espacial e esses satélites outros também que estão sendo assim, construídos, né? Por empresas privadas, também tem sido discussões assim bem intensas, para criar também protocolos de construção desses satélites artificiais, né, que dificultam as observações e que atrapalham as nossas observações, porque a luz acaba entrando nos dados de ciência que a gente observa, por exemplo, né? Então, clareia demais o céu, então você tem o que a gente, as magnitudes que a gente pode observar ficam dificultam bastante assim a observação.
Conseguem tirar isso, fazer essa compensação?
A gente consegue, mas dá mais trabalho, né? A gente consegue fazer, mas dá mais trabalho. Você vai ter que. É como se estivesse subestimando os tempos de integração, né? Então, atrapalha muito, é um lixo. Dependendo também do tipo de ciência, você não consegue nem tirar, você não vai retirar completamente esse resíduo, né? Sempre vai ter aquela incerteza associada àquela contaminação que é artificial. Porque a gente tem que lidar o tempo inteiro com. A gente usa um termo técnico chamado de redução de dados. Quando a gente observa, a gente reduz os dados, a gente retira alguns resíduos que a gente coloca quando observa. Mas aí
Sim.
tem estratégias de retirar esse resíduo para deixar a imagem de ciência mais perfeita possível, mais
Exato.
realista possível, entre aspas, né?
Uhum.
Então, aí a gente está colocando mais uma característica que seria essa questão dos satélites artificiais. Então, é como se estivesse realmente iluminando mais o céu. Você vai deixar de ver objetos. É como o nosso céu aqui, no dia a dia. A gente já não vê o céu. Você não consegue identificar mais em alguns lugares. Você não consegue nem ver direito o Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul, né? Então, essa poluição luminosa, ela precisa ser combatida. Então, por isso tem que ter cuidado, tem que ter lugares do céu preservados, né? Tem que ter essa questão de legislação. Temos que criar legislação. Temos que pensar, inclusive, esse céu. Como é que a quem ele pertence, né? É outra discussão. O espaço
Exatamente.
pertence a quem? Mas para os países, as agências no Brasil, por exemplo, o INPE, é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem gente ali, grupos, né, que fazem essas discussões, mas é algo que a gente precisa avançar em termos de legislação internacional, de quem é esse espaço, como é que a gente divide, o cuidado, a questão do lixo, o que fazer para limpar, né? Porque é tudo muito caro. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar, porque tem muitos satélites. Aí, claro, a gente usa o celular, todo mundo tem mais celular do que a gente no planeta, mas para usar o celular você precisa de satélites. Então, tem toda uma questão aí, né? Que a gente precisa, de novo, trabalhar essa perspectiva de desenvolvimento científico e tecnológico com critérios, com criticidade, com cuidado de preservar não só a Terra, mas o espaço, né? Porque, por enquanto, parece que é algo que é tão distante, está lá longe, mas que nos impacta completamente aqui, né? Porque o nosso planeta, ele é todo feito perfeitamente para nós, nas suas condições naturais. E a gente é que está mexendo em tudo, né? Então, faz parte, de novo, dos nossos processos de alteração dos nossos sistemas naturais, sem controle, sem criticidade, sem pensamento, sem cuidado.
Sim, a gente ainda lida com questões de lixo, vamos dizer assim, comum, né? Imagina essa questão aí, bem complicada mesmo. Tá bem, professor. Então, agora sim, para finalizar o nosso bate-papo, a gente gostaria de pedir uma dica cultural relacionada ou não ao tema do episódio. E pode ser filme, livro, série, exposição, documentário. O que tu achar interessante?
Eu vou sugerir algo antigo. Pode ser antigo ou tem que ser atual?
Claro, não. Teu critério.
Eu vou sugerir um filme e um documentário. Eu vou sugerir o filme lindíssimo que se chama Nostalgia da Luz, que é um filme feito por chilenos. Mas é Nostalgia da Luz. É um filme lindíssimo que trata das relações da astrofísica com os corpos que foram perdidos na ditadura chilena, enterrados no deserto do Atacama. Ou seja, o deserto do Atacama é o cemitério desses corpos que desaparecidos, onde as mães, as esposas, os filhos buscam os seus parentes. E o deserto do Atacama também é esse lugar incrível para a colocação de telescópios para astronomia. Eu acho esse filme lindíssimo, assim, porque ele traz uma poética e traz também um contexto histórico. Essas relações astro-antropológicas estão bem dadas ali nesse filme. Eu acho ele muito bonito.
Quero ver.
E eu sugiro também um documentário que acabou de sair pela Alma Preta, Jornalismo Alma Preta, produzido por eles, a partir de um edital do Serra Pileira. Eles construíram um diálogo lindíssimo entre Cida Bento, que é uma pensadora negra, que traz para a gente o conceito de branquitude, né, e do pacto narcísico da branquitude. É um diálogo entre Cida Bento e Daniel Mundurucú, que é um grande referencial também para mim, também citado no livro Astro Antropológico, os dois, né? Tanto Cida Bento quanto Mundurucú. O Daniel Mundurucú, ele tem um livro incrível sobre o movimento indígena educador de 2012. É um intelectual, escritor de mão cheia, tem vários livros infantis. Ele é um epistemólogo, um pensador. Então, nesse filme, que se chama... eu não lembro o primeiro tal, mas é sobre sabe aquela coisa o perigo das histórias únicas, da Chimamanda?
Sim.
Então, esse filme, entre esse documentário, acho que são 17 minutos, mais ou menos, é sobre o perigo das epistemologias únicas. Aí eles trazem nesse diálogo questões muito interessantes sobre o que a gente também discutiu aqui, né? Sobre a questão do racismo, de como a apropriação de saberes, sobre as cosmologias, as perspectivas de mundo que precisam ser outras para que a gente avance num outro projeto de país. Então, eu diria que esses dois filmes, documentários, eles são bem bacanas, assim, de se ver nesse momento.
Ai, vou procurar com certeza.
Ele está disponível no YouTube e esse filme Nostalgia da Luz, eu acho que também está no Vimeo, acho que você encontra.
Mas então tá, professor, muito obrigada mais uma vez, e eu te agradeço muito. Com certeza muitas pessoas vão se interessar por ouvir tudo que a gente trouxe aqui, porque o teu conhecimento é realmente muito rico e muito necessário que a gente dissemine e distribua para as pessoas, que é o que a gente tenta fazer aqui gratuitamente no PodQuem. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, professora Simone, e todas as pessoas envolvidas no PodQuem. É sempre um prazer poder dialogar, poder conversar, e contem sempre comigo e sigamos. Acho que esse projeto de podcast ele é, de fato, fundamental assim, para nos ajudar na disseminação, na reflexão de novas ideias sobre como se faz ciência, né? E qual é também a importância da ciência para a transformação da sociedade. Eu acho que isso também é algo que para mim é muito importante, assim, que a gente pense também sobre o impacto, a transformação, né? Como é que a gente pode, por mais básica que a ciência seja, como é que a gente pode impactar a sociedade? Como é que a gente pode transformar vidas? Acho que essa pergunta, ela sempre precisa nos acompanhar. Então, nessas duas falas, né, no PodQuem, eu sempre fico feliz de que a gente pode também dialogar sobre isso, né? Então, eu que agradeço a possibilidade.
Obrigada, professor. É isso, pessoal. Então, a gente espera que vocês tenham curtido o nosso episódio sobre astrofísica, que vocês não esqueçam de seguir o PodQuem nas redes sociais e se inscreverem no PodQuem Trasufspa através da sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, na Deezer e no Apple Podcasts. E os novos episódios do PodQuem são sempre disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Lembrando que o PodQuem é um projeto de extensão da UFSPA e que é um projeto sem fins lucrativos e, portanto, é distribuído gratuitamente, sem nenhum tipo de monetização. O episódio de hoje tratou sobre astrofísica, astronomia, física, matemática, química, história, ética e ciências sociais. Todos os links importantes do episódio vão estar na descrição do nosso episódio. O PodQuem USP é produzido por estudantes e docentes de várias áreas do conhecimento, e então seria importante que vocês nos apoiassem divulgando nosso trabalho, ouvindo, nos apoiando nas nossas redes. Muito obrigada e até a próxima!